Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, que a palavra do Senhor é espírito e é vida para nós.
Amém.
Amém. Irmãos, nessa noite o Senhor me deu o sentimento de compartilhar a questão aqui de Lucas 8, essa passagem da cura da mulher que com fluxo de sangue, né? E só que olhando aqui, né, que vai do versículo 42 até o 48, essa passagem ela está inserida dentro de uma passagem maior, que é a ressurreição da filha de Jairo, né, que era o principal da sinagoga ali. Então, nós vamos começar olhando, então, um pouquinho antes do versículo 42. Nós vamos começar do versículo 40 de Lucas. Os irmãos vão projetar a versão King James atualizada, tá bom? Então, eu vou ler o que está sendo projetado, tá bom, irmãos? Então, ali, fala assim: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Irmãos, olha só, vamos ficar no 40. Olha como eles estavam ansiosos por encontrar o Senhor. Aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, fala assim, que a multidão o recebeu com alegria. Irmãos, vocês estão alegres nessa manhã, nessa noite? Amém! Sim, estamos alegres, porque o quê? Nós tocamos no Senhor. E o Senhor é a nossa alegria! Né? E fala que eles estavam aguardando com ansiedade. Sabe que nem o Mário orou nessa noite, falou, Senhor, nós estamos com saudade do Senhor. Não que nós não tocamos no Senhor no nosso viver diário, sim, mas irmãos, tocar coletivamente junto com os irmãos na reunião da igreja é muito bom, não é verdade? Então aqui também eles estavam numa multidão, muitos ali, o quê? Aguardando ansiosamente para ver o Senhor e para ouvir a palavra do Senhor, e eles se alegraram, sabe? Então, irmãos, nosso coração ao vir para as reuniões da igreja, ou ao ir para uma pregação do evangelho, irmãos, nosso coração deve estar cheio de alegria, sabe? A gente não deve ir para uma reunião, sabe, tipo, puxa, de novo reunião, né? Não, irmãos, devemos, sabe, almejar, né? E nos alegrar, né? Para juntos louvarmos o Senhor. Amém. Aí, então, o 41 fala assim, então ali naquela situação, todos se alegrando, alegres, felizes ali pelo Senhor ter regressado, né? Por meio deles, eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente ou principal da sinagoga local ali, né? E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Mas por que ele teve essa atitude? Vamos ver no próximo versículo. Pois tinha uma filha única, irmãos. Era a única filha dele. Imagine o sentimento desse pai pela sua única filha, de amor, de entrega, né? Ela era o bem mais precioso que ele tinha, não é verdade? E essa filha única, irmãos, com cerca de 12 anos, uma menina ainda, estava à beira da morte. Então imagine, irmãos, o desespero de Jairo, o desespero desse pai, não é? Vendo que a filha, tão jovem, né? Tão, não é? E única filha à beira da morte. Quando ele viu o Senhor, irmãos, ele não teve dúvidas. Ele se lançou aos pés do Senhor. Sabe? Ele se prostrou aos pés do Senhor, né? A versão João Ferreira fala. E fala que lhe suplicou. Ele se prostrou suplicando aos pés do Senhor, né? Quantas vezes nós, irmãos, já não nos prostramos aos pés do Senhor, não é verdade? Suplicando, rogando, clamando ao Senhor por um livramento, não é? Por um socorro. Então, eu vejo assim, irmãos, que realmente nós devemos dessa maneira nos achegar ao Senhor, sabe? Sempre nos prostrando aos pés do Senhor e levando diante do Senhor tudo aquilo que está incomodando, né? E nesse momento o que estava incomodando Jairo era o quê? A sua filha à beira da morte. E ele não teve dúvidas, ele se lançou aos pés do Senhor. Tem em Mateus, fala que a sua filha já estava morta, né? Ele sabia, aqui provavelmente ela estava à beira da morte, mas ele já sabia que ela não ia suportar e ia acabar sucumbindo. Mas ele creu que se o Senhor fosse ter na casa dele, fosse ver a filha dele, ela seria ressuscitada. Jairo cria nisso. Irmãos, né, vamos prosseguir então. Voltando no 42, só para a gente finalizar, que estava à beira da morte, e enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam, o apertavam, como está na João Ferreira de Almeida, o enquanto ele ia. Então, aqui, irmãos, veja como, diferentemente da situação lá quando o Senhor ressuscita Lázaro, ali quando chegou a notícia para ele de que Lázaro estava também enfermo e à beira da morte, o Senhor ainda tardou o quê? 3 dias para ir ver Lázaro, não é verdade? Mas aqui, irmãos, o Senhor imediatamente seguiu Jairo. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o propósito do Senhor, né? Numa situação, para uns o Senhor às vezes tarda um pouco, né, em atender a sua súplica, a sua oração. E para outras situações, às vezes na nossa vida mesmo, às vezes uma situação você leva diante do Senhor com súplica, com oração, e o Senhor ainda segura um pouco, deixa, né, a situação ainda, às vezes até complicar um pouco mais, para depois ele agir. Mas em outras circunstâncias, o Senhor age prontamente. Irmãos, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sabe? E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, aqui, não devemos questionar o Senhor. Senhor, por que te demoras? Né? Nós sabemos que o Senhor tem o melhor. E nessa situação, o melhor foi imediatamente se pôr a caminho. Né? Ele se pôs a caminho da casa de Jairo. Né? E a caminho, então, aquelas multidões que estavam ali se alegrando, felizes em ver o Senhor, eles não deixavam o Senhor caminhar livremente. Eles estavam comprimindo, o Senhor tentando passar. Lá em Mateus fala que o Senhor seguiu a Jairo. Então Jairo, desesperado, foi meio que rompendo a multidão ali, e o Senhor atrás, e todos ali comprimindo o Senhor. Então era uma, né, não porque eles não queriam que o Senhor fosse fazer o milagre, ou operar o milagre na casa de Jairo, mas porque eles estavam felizes realmente ali com a presença do Senhor. Aí o 43... Nas proximidades, ali por perto, né, na multidão, estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Vou parar aqui. Então, irmãos, olha só que interessante. A filha de Jairo, essa menina, tinha 12 anos. E essa mulher que estava ali nas proximidades e viu toda a movimentação, o Senhor chegando, a multidão se alegrando, provavelmente ela deve ter ouvido, porque eu imagino que Jairo deve ter suplicado e clamado em alta voz, ela certamente ouviu, né, a súplica ali, e Jairo pedindo para o Senhor ir até a casa dele, e ela, né, padecendo também há 12 anos. Quando essa menina nasceu, essa menina que estava à beira da morte, nasceu, essa mulher começou a padecer dessa hemorragia, um fluxo de sangue que não parava, que não estancava, que continuamente afligia ela. E aí fala, ó, sofrendo, irmãos, essa situação fazia com que ela sofresse, sabe? E por quê? Não somente por conta do problema de saúde, mas o por conta do que o fluxo hemorrágico no judaísmo, né, impunha à mulher. Vamos dar uma olhadinha lá em Levítico, capítulo 15. Vamos ver que não era só um sofrimento físico que ela estava aqui passando por 12 anos, mas muito mais do que isso, um sofrimento no interior dela. 15, a partir do 19, fala a respeito das leis acerca da mulher no período menstrual, que é o que ela estava passando aqui. Ela tinha uma menstruação que não parava. Como, Mário? Metrorragia. Igreja também é cultura. Então, fala assim, veja a situação de uma mulher durante o período menstrual. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Olha só, quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Então, vocês imaginam que alguém queria chegar perto de uma mulher no período menstrual? Não. Ela ficava praticamente isolada, sem contato com marido, com os filhos, pai, mãe, irmãos. Ela ficava isolada durante esse período. Vamos ver o 20. Toda a cama sobre a qual ela se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. O 21. Todo aquele que tocar o leito que ela se deitou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. O 22. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela estiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Então, irmãos, essa mulher, durante esse período menstrual, ninguém queria chegar nem perto de onde ela tocava, porque ele também ficaria impuro, não poderia, né, se relacionar com outras pessoas e teria que se purificar. Então, irmãos, ela era excluída, socialmente falando, do convívio, não é verdade? Vamos ver o 23. Se algum objeto se encontrar sobre o leito, olha só, você jogou uma toalha em cima da cama que ela se sentou. Aquela toalha era impura, né? E quem tocasse naquela toalha ficaria impuro até a tarde. O 24. Também o homem... Bem, aí vai, vamos pular, pula para o 25. A mulher que tiver hemorragia... Olha aí, aí entra a história dessa mulher com 12 anos com esse fluxo. Ou que continuar menstruada, além do tempo normal, será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. O 26. Assim será para todo o leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante o período menstrual, todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Esse é o 26 agora, né? Então, irmãos, vamos parar por aqui. 27, mais o 27 só. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro. Então, irmãos, essa mulher, voltando aqui para Lucas, essa mulher vinha sofrendo. Irmãos, essa situação dela fez com que ela fosse excluída por 12 anos, fosse olhada, sabe, rejeitada, deixada de lado. Imagine a dor e o sofrimento pelo qual ela passava, o desespero, sem falar a sua saúde física, não é verdade? Mário, eu imagino que uma anemia, provavelmente, né, e outros problemas de saúde decorrentes, né, dessa situação. Irmãos, o sangue é a vida do corpo, né? Ele é responsável por levar oxigênio, alimento e as defesas do organismo para todas as nossas células do nosso corpo. Então, ela estava perdendo, a vida se esvaindo aqui e excluída do convívio familiar, enfim, dos amigos, muito, muito sofrimento. Então vamos continuar aqui, voltando no 43, Lucas 8. Então, nessa situação, essa mulher, quando viu Jesus ali, né, ela não ficou parada. Já vimos situações em que, né, a pessoa estava à beira do caminho, esperando, o Senhor passou e o curou. Não, ela não falou, eu não vou ficar esperando, eu vou até Ele. Custe o que custar. Fraca, mesmo fraca como eu estou, mesmo, sabe, cheia com as minhas, rejeitada, provavelmente depressão pode ter acometido ela, ansiedade, todos esses males que afetam a alma humana por conta dessa exclusão, dessa rejeição que ela passou por 12 anos. Mas, irmão, naquele momento, a fé dessa mulher no Senhor, ela, sabe, deu um impulso para ela ali, ela rompeu aquela multidão, né? E olha o que fala aqui, que ela já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la, ninguém conseguiu resolver, né, libertar essa mulher. E aí o 44, então, né? Olha isso, irmãos, ela, pasmem, essa mulher fragilizada pela sua condição física e fragilizada pela sua condição psicológica, mesmo assim, ela conseguiu se aproximar de Jesus. Aleluia! Ela, né, foi rompendo ali a multidão, abrindo o caminho e tocou na borda do manto do Senhor. Irmãos, e no momento que ela tocou o Senhor, no mesmo instante, se lhe cessou completamente a hemorragia. Irmãos, aquilo que a aprisionava, aquilo que a oprimia por 12 anos, ela foi libertada ao tocar no Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, essa multidão, né, nós já ouvimos isso, né, muito já se falou, né, sobre essa multidão, né, são as coisas que nos impedem, que tentam nos impedir, tentam barrar de nós nos aproximarmos e tocarmos no Senhor. Né? Aí já vimos que pode ser muito relacionado a coisas exteriores, né? Trabalho, não é verdade? Os cuidados com a casa, no caso das irmãs ou dos maridos, né? na preocupação ali de trazer o sustento para dentro de casa, ou dos jovens que ainda estão em fase estudantil, né? Que, enfim, essas coisas exteriores que nos impedem, né, tentam nos impedir de nós nos aproximarmos e tocarmos no Senhor para sermos libertos e curados. Mas, irmãos, muitas vezes essa multidão está dentro de nós, sabe? Essa multidão está na nossa mente, né? Muitas vezes nós, a gente está passando por uma situação, a gente está passando por um problema, sabe? Muitas vezes por muitos anos, e a gente não tem a iniciativa de buscar o Senhor. Como Jairo, se prostrar, se lançar aos pés do Senhor e clamar em alta voz ao Senhor e buscar o Senhor. E assim, irmãos, sermos curados interiormente, se for da vontade do Senhor, até mesmo exteriormente, né, o nosso corpo ser curado. Mas muito mais, irmãos, a cura e a libertação interior. Essa mulher, muito mais do que a cura do corpo dela, que a afligia, ela foi reintroduzida à convivência com seus familiares. Irmãos, todos agora não tinham mais problema em abraçá-la, né? Em beijá-la, em tocá-la, em conviver com ela dentro de casa. Ninguém se preocupava mais que se podia ou não sentar no sofá que ela tinha sentado, ou na cadeira, ou pegar o garfo que ela tinha pegado. Irmãos, ela foi libertada de toda a opressão.
Amém.
Por tocar no Senhor.
Amém.
Irmãos, o Senhor é acessível. Amém. E veja que aqui, o Senhor estava indo para curar, para ressuscitar a filha de Jairo. Não estava focado na mulher. Tanto é que no versículo seguinte, vamos ver, o 45, fala assim: a hora que ela tocou no Senhor e a hemorragia se estancou, O 45 falou assim: ao que Jesus indagou, quem tocou em mim? Ele viu que alguém tocou nele de uma maneira diferente, de uma maneira que dele saiu o poder falar, como todos negassem, porque na verdade todos estavam ali na multidão pressionando o Senhor. Aí Pedro fala: Senhor, mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou, né? Como assim, né? Como assim? Me explica. 46. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou. Amém. Irmãos, você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, né, pela internet, você tem que tocar no Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor quer que nós toquemos nele. Amém. Na vida dele. Na palavra. E pô, como que eu toco o Senhor, irmãos? É por meio da palavra. É por meio da oração. É por meio de invocar o nome do Senhor. É por meio de ter intimidade com Deus. Eu toco. E o Senhor é tangível, né, Mário? O Senhor é palpável, né? Ó, Senhor Jesus, o Senhor é real, irmãos. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Irmãos, quando nós tocamos no Senhor, o Senhor, Ele é poderoso para mudar toda a nossa sorte, para nos libertar de toda a nossa opressão. Deixa eu ver o 47, né? vamos até o final aqui. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo. Por quê? Porque ela ia ter que falar que ela tocou o Senhor, e a multidão, ela foi tocando em todo mundo, enquanto ela ainda estava na situação da hemorragia. Ela ainda estava imunda. Então, ela ainda temeu ali. Puxa, o que vão pensar de mim? Eu teria que estar lá, na minha casa, fechada no meu quarto. Eu não podia estar aqui, na multidão, por causa do judaísmo. Então, ela estava ali trêmula. Como que eu falo agora, né? O porquê que eu toquei nele. Mas mesmo assim, ela viu que não tinha como, e aí ela prostrou-se aos pés de Jesus, assim como Jairo, se lançou aos pés de Jesus, e diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada, totalmente liberta. Ó Senhor Jesus! E aí o 48, o Senhor fala, o Senhor condenou ela? Não. Não, você não podia ter tocado em mim, você não podia estar aqui nessa multidão, todos aqui agora ficaram imundos por tua causa, ele deu um sermão nela ali? Não, você tinha que estar na tua casa, fechada no teu quarto? Não, o Senhor lhe afirmou: filha, o Senhor nessa noite fala para você, irmão, querida irmã que está aqui, filha. Filho, a tua fé te curou. Tem lá em Marcos, fala, a tua fé te salvou. Vai-te em perfeita paz. Irmãos, tirou todo o peso, toda a opressão, toda a ansiedade, todo medo foi removido de sobre ela. Ela foi liberta. Né? Então, irmãos, quando nós tocamos no Senhor, o Senhor é poderoso para nos libertar. Amém. De toda a nossa situação. Amém. Lá em Atos 16, quando Paulo e Silas foram encarcerados, né? Atos 16, acho que eu passei para o... Vamos ver aqui. Atos capítulo 16, isso mesmo, 24, a partir do 24. Então, Paulo e Silas, havendo recebido, na verdade, antes do 24, vamos ler o 23, que fala dos açoites. Olha lá, ó. Depois de tê-los espancado muito, irmãos, as situações que nos acometem na nossa vida, elas nos espancam, não é verdade? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela estava sendo espancada há 12 anos, irmãos. Dia e noite. Sem alívio. Né? Então, assim Paulo e Silas também foram espancados muito. Os jogaram o quê? Na prisão. Então, essas situações, irmãos, que nos acometem, sabe qual é o verdadeiro objetivo do inimigo? É nos algemar, é nos aprisionar, sabe? Nos manter presos, imóveis. Isso é que Satanás ele quer. Sabe? Ele quer não deixar que a gente siga o Senhor, que a gente toque no Senhor, que a gente prossiga com os irmãos na igreja. E eles foram jogados na prisão. E foi recomendado ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Aí o 24. Havendo recebido tais ordens expressas, o carcereiro os lançou no cárcere mais interior, que nunca ninguém havia fugido de lá, né? Imagino eu. E lhes prendeu os pés no tronco. Então, além de estarem em vários níveis de encarceramento, no mais interior, ainda com os pés no tronco e provavelmente também algemados, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam tocando no Senhor.
Amém.
Paulo e Silas estavam tocando no Senhor. De que maneira? Orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Então eles tocaram no Senhor. E qual foi o resultado de eles tocarem no Senhor? O 26, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas, inclusive a do cárcere mais interior, se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Irmãos, isso porque eles tocaram no Senhor. Irmãos, o Senhor está tão acessível a nós. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Habita dentro de nós. Sabe, não tem mais multidão que nos impeça de tocar no Senhor, irmãos. Porque o Senhor já abriu um novo e vivo caminho. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Não temos mais desculpas para não tocar no Senhor e sermos libertos e sermos curados. João, Evangelho de João, o Senhor fala, né? Deixa eu ver, eu passei para os irmãos. João, vocês... isso, 8:36. O que o Senhor falou aqui? Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Irmãos, a verdadeira liberdade é somente em Jesus Cristo.
Amém.
Ao tocarmos no Filho, nós somos livres, libertados, né? Ó Senhor Jesus. É isso, irmãos. E vamos voltar aqui para Lucas, só para então concluir. Também aqui fala no 48, né? No 48 de Lucas, fala assim, aqui na versão Ferreira de Almeida, fala assim: então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, irmãos, também muitas vezes essa multidão que a gente acha que, eu não busco o Senhor, eu não toco o Senhor, porque minha família dá muito trabalho, porque meus filhos dão muito trabalho, porque o meu chefe me escraviza, eu tenho que chegar muito cedo e saio muito tarde todos os dias, e é muita coisa. Então, a gente, irmãos, a gente tem essa tendência de terceirizar o problema, né? O problema é sempre com o outro. O problema é eu não busco o Senhor porque é tal situação. Mas aqui, irmãos, na verdade, essa multidão, muitas vezes, é a nossa falta de fé. A minha falta de fé me impede de tocar no Senhor. Então, não é algo externo, é algo meu com o Senhor, é algo interior. Irmãos, nós temos que crer na palavra, crer no Senhor, né, por meio da palavra. Irmãos, essa multidão vai desaparecer, e aí você vai poder tocar, por fé, nesse Senhor, né, e ser curado e ser liberto. Amém? E aí, então, outra situação também que eu fiquei pensando, você vê, então aqui, aí depois no 49 fala, vamos ler o 49, fala assim: falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa de Jairo, né, do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Então, só lembrando, o Senhor estava indo para a casa de Jairo, Jairo havia orado, Jairo tinha uma situação muito, a filha já estava morta, né? Então era, vamos dizer assim, uma situação mais grave do que a situação da mulher, porque a mulher ainda estava viva, ainda podia, né, de alguma forma ser curada, a menina já estava morta. Mas mesmo assim, irmãos, se reteve eu vou incomodar o Senhor, ele tem algo muito mais sério para resolver, eu vou parar o Senhor para resolver o meu problema. Irmãos, eu não sei se já passou isso pela tua cabeça, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Às vezes, tem irmãos que estão passando por situações muito difíceis, né, de doença, doenças difíceis, né, como câncer. E aí você tem aquele pedido teu, aquilo que está te incomodando, aí não sei se você já passou por isso, eu já passei, você fala, Senhor, eu não tenho direito de orar por isso que está me afligindo, porque, irmão, Senhor, tem tantos irmãos passando por tantos problemas, muito maiores que os meus, e eu vou ser tão egoísta de pedir para o Senhor me libertar disso aqui que está me oprimindo. Eu já tive isso, irmãos, eu não sei se isso já, né, sou só eu que já pensou dessa maneira. E aí você fica meio que constrangido, Senhor, será que eu posso te incomodar por causa disso? Aí o meu problema, Senhor, parece tão pequeno diante do problema daquele irmão. Mas, irmãos, a mulher, ela foi ousada aqui, e o Senhor recompensou ela por essa ousadia. Irmãos, nós podemos incomodar o Senhor. Nós podemos nos achegar ao Senhor confiadamente, e não deixe que o inimigo lance. Claro, nós temos que orar por todos, temos o relógio de oração, temos que interceder por esses irmãos, mas, irmãos, não deixe de orar e interceder por tudo aquilo que o aprisiona, por tudo aquilo que impede você de prosseguir com o Senhor e com os irmãos, por tudo aquilo que te oprime e te algema. Irmãos, lance-se sim aos pés do Senhor, clame ao Senhor, e o Senhor vai te libertar. E o Senhor vai te curar. Ó, Senhor Jesus, né? Não, não, não pense que o seu problema não é tão, tão importante, que o Senhor tem muitas coisas para resolver. Irmãos, leve diante do Senhor. Faça conhecida dele todas as vossas petições, por meio que? De orações e súplicas, como está lá em Filipenses capítulo 4. Amém? Então é isso que eu queria também falar. E aí vamos lá. Então, não incomode mais o mestre, mas o Senhor, irmãos, ainda tinha mais uma pessoa para ser liberta aqui. Vamos lá, o 50. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo, não temas. Jairo, não temas. Wilson, não temas. Paulo, não temas. Irmãos, não temam. Tão somente crê. E ela será salva. 51. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não pranteis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta, e estava realmente. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. E os pais da menina ficaram maravilhados, contudo Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Então, irmãos, também essa menina foi libertada da morte. Ao Senhor ressuscitá-la, ela foi liberta da morte. Aquela mulher foi libertada, né, do fluxo de sangue, de tudo que a oprimia, e essa menina foi curada e libertada da morte. Então, irmãos, esse é o nosso Senhor. Né? Ele está a caminho, né? E nós temos que seguir o Senhor e tocar no Senhor. Amém. Não deixar que nada, que a nossa... Vamos pedir: Senhor, eu quero ter uma fé como a dessa mulher, que mesmo tão frágil, tão fragilizada por todas as situações, ela não viu a multidão, não considerou a multidão, mas ela avançou e tocou no Senhor e foi liberta e foi curada. Sabe, que essa fé, irmão, seja também depositada em nós, e que a nossa fé seja como a dessa mulher e até muito maior. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Vamos ler, cantar um hino agora. Convido os irmãos a ficarem de pé.